Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, no dia 17 de maio, o Financial Times anunciou que vai começar a utilizar o WhatsApp para enviar textos diários para os seus leitores. Considerando todas as mudanças pelas quais os jornais vêm passando na relação com o meio digital, como podemos analisar essa nova opção de distribuição de conteúdo?
É mais uma tentativa de um grande jornal, um dos símbolos da imprensa britânica e mundial, de se adaptar às novas circunstâncias do mercado a partir da revolução digital que começou no final do século passado. O Financial Times tem sido muito elogiado por ser um dos jornais entre os grandes do mundo que mais rapidamente resolveu dar ênfase às suas edições digitais. Apesar disso, e apesar de ter havido um crescimento no número de assinantes da edição digital, no mês passado, por exemplo, chegou ao número de 566 mil assinantes, 8% a mais do que no ano anterior, apesar disso, o Financial Times continua tendo muitos problemas para poder manter a sua folha de pagamentos e o seu orçamento em dia e no vermelho, porque, como acontece com outros veículos do seu nível e do seu porte, o fato é que o número de leitores cresce, mas a receita não cresce, ao contrário, diminui, porque a publicidade não cresce, ao contrário, cai bastante. Então, entre 2010 e 2018, os grandes jornais no Reino Unido perderam 30% da sua fatia de mercado no total do bolo publicitário, e atualmente está abaixo de 10%. Então, o problema do Financial Times não se solucionou ainda, e a tentativa de usar o WhatsApp como mais um veículo para o seu conteúdo é mais um ato em busca de uma solução para esse problema.
Um memorando recente distribuído aos funcionários fala em cortes que vão desde pessoal até custos de produção das matérias. O que esses cortes representam?
Na verdade, não há, pelo que eu li, talvez eu esteja enganado, não houve um corte de pessoal ainda. Houve uma decisão de não preencher vagas que se abram. E, além disso, como você disse, de fato, há uma pressão grande, segundo esse memorando, para que as matérias custem menos. Então, por exemplo, despesas com viagens vão ser quase que eliminadas. Jobs, freelance jobs, só vão ocorrer quando for, segundo o memorando, estritamente necessário. E todas as decisões industriais, por exemplo, o número de páginas de cada edição, vão ser consequência de decisões para economizar o máximo possível. Então, está se tentando cortar o máximo que se pode para tentar fazer com que haja um balanceamento no orçamento do Financial Times.
Além dessas questões, outra preocupação entre os analistas está relacionada a eventuais mudanças na linha editorial do veículo por conta da venda para o grupo japonês Nikkei no ano passado. Qual o motivo dessa preocupação?
O motivo da preocupação é que a imprensa japonesa, tradicionalmente, tem uma atitude muito menos independente em relação a governos e empresas do que a imprensa ocidental, e especialmente o Financial Times, que tem sido, ao longo da história, um exemplo de independência editorial. No Japão, tradicionalmente, a imprensa é mais servil, digamos assim, ao Estado e aos empresários. E, ultimamente, no Japão, essa coisa tem até piorado. Inclusive, agora, menos de uma semana, o rapporteur de Liberdade de Imprensa das Nações Unidas disse que as Nações Unidas estão muito preocupadas com as pressões contra a liberdade de imprensa que estão sendo feitas pelo governo do primeiro-ministro Abe. Como você mencionou, o Financial Times foi comprado pelo grupo Nikkei no ano passado por 844 milhões de libras esterlinas, e havia essa preocupação desde o início do negócio. No entanto, a redação, no momento em que houve a compra, publicou um manifesto em que dizia que a independência editorial do Financial Times não poderia ser abalada, e por enquanto não foi. Mas como as coisas são cada vez mais difíceis em termos de dinheiro, em termos de orçamento, há essa preocupação de que se realmente o calo apertar, os japoneses acabem usando a sua cultura jornalística para tentar fazer com que as consequências sejam menos ruins economicamente, mas nesse caso seriam muito piores editorialmente e jornalisticamente.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Muito obrigado. Até a semana que vem com outro Horizontes do Jornalismo.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.